denúncia. Quer dizer, a denúncia vem como um segundo, como uma consequência do livro. É impossível escrever sobre um livro de prisão política sem haver denúncia, não é? Vêm as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o livro é mais um livro de momentos. O livro, não, por exemplo, quando fala de alguém, não lhe estuda o caso dessa pessoa, desse preso. Não.
Sim.
O livro é um livro de momentos, de momentos que se passaram na cadeia, de coisas humorísticas mesmo. Descreve-se, por exemplo, lá uma coisa que eu acho que nunca ninguém descreveu das prisões, foi que nós fazíamos partidas de xadrez. O xadrez era muito, muito utilizado e, por exemplo, havia aquelas... os sanitários eram daquele género turco, sabe, que tem um buraco no chão e tal. E em cima, a cela de cima tinha o mesmo, não é? E aquilo fazia um tubo acústico, as pessoas falavam por ali.
Não.
E de maneira que jogávamos partidas de xadrez através desse cubo acústico com a parte de cima. Está a ver? Fala-se também de torturas, mas não se fica ali. Fala-se no decorrer do livro, que é impossível falar naquela prisão e de outros do género, sem
claro.
Falar nisso. Mas são livros de momentos. Fala-se de personagens curiosos que habitaram a prisão e o livro não tem a vocação de denúncia. Não é bem isso que eu gostava. É uma coisa assim mais universal. Fala aí o que é que se passa numa prisão deste género entre as pessoas que o habitam. Porque as pessoas que habitam uma prisão política são boas pessoas, são pessoas instruídas, são pessoas...
Sim, sim.
São cidadãos respeitáveis, de uma vez ao trabalho, têm empregos, são uma grande parte deles é muito bem formada, aliás. E, portanto, forma-se necessariamente uma sociedade muito diferente de uma prisão de delito comum.
Muito bem.
E foi esse aspecto que o editor gostou e que me desafiou, porque eu resisti a publicá-lo muitos anos.
A sua prisão dá-se naquela altura do 27 de maio, é?
Não, não, eu já lá estava preso antes. Ora, isto aí é que está, e aliás, eu não, nem sequer falo muito disso no livro. Eu fui preso, acusado de pertencer a uma organização que havia lá, que se chamava Organização Comunista de Angola.
Sim.
Ora, essa organização era feita de dissidentes do MPLA. Dissidentes do MPLA que não estavam de acordo com a intervenção da União Soviética e dos cubanos em Angola,
sim.
Porque se dizia que, ok, os americanos são imperialistas, muito bem, mas os soviéticos também. Quero dizer, eles querem vir aqui fazer guerras interpostas, nós não temos de estar de privilegiar mais um que outro. Éramos ingênuos, no fundo, não é?
Sim.
Porque, não, aliás, não podia ser de outra maneira, porque se o governo não tivesse ido buscar apoio à União Soviética, tinha desaparecido do mapa, os sul-africanos tinham entrado por ali acima e tinham desfeito tudo. Porque eu era, basicamente, eu era do MPLA. Mas eu conhecia os indivíduos da OCA, eram meus amigos, não conhecia a organização em si. E uma vez fui a uma reunião deles, não é?
Sim.
E eu tinha simpatias por eles porque eu pensava da mesma maneira. E de maneira que, quando fui à primeira reunião, a polícia estava lá de emboscada e fui levado. E porque se eu não tivesse ido a essa reunião, nunca tinha entrado nessa prisão. Foi com circunstâncias. E depois, com o tempo, com a prisão, fez-me de bem, mudou-se de uma certa maneira, se é possível fazer bem, fez-me bem a desempoeirar as minhas ideias e aquelas ideias marxistas que eu professava e que eu lia muito sobre isso e nas quais acreditava que
eles claro,
e comecei a ver a coisa de outra maneira diferente. Entrei um indivíduo, talvez com um bocado de ideias extremistas, e saí de lá um democrata. Foi assim.
Olha,
São Paulo transformou.
Sim, e mas você depois quando é que saiu? Já saiu depois do 27 de maio ou antes?
Pois, eu entrei, o 27 de maio, 27 de maio de 77, não é?
Sim.
E eu entrei em dezembro de 76. Eu estava há 5 meses na cadeia quando se deu o 27 de maio.
Sim.
E quando se deu o 27 de maio, eles assaltaram a cadeia onde nós estávamos, porque havia indivíduos que eram aderentes do Nito Alves, que seguiam as suas filosofias e ideias, que já lá estavam, presos. Poucos, mas já lá estavam. Alguns com uma certa importância. E eles atacaram a cadeia. Atacaram a cadeia para libertar os deles. Estivemos debaixo de fogo durante 4 ou 5 horas, mais ou menos, e atacados por 4 blindados, de maneira que houve para lá um tiroteio desgraçado, havia balas que passavam pelas celas, até que a guarnição se rendeu. Quando a guarnição se rendeu, ficámos com aqueles indivíduos durante algumas horas. E o que é importante dizer aqui é que esses indivíduos nituais tinham professavam ideias opostas àquelas da OCA pelo qual eu estava preso. Quer dizer, os indivíduos nituanos eram por um marxismo-leninismo como os soviéticos.
Exatamente.
Completamente, e acusavam o MPLA de estar desviado da linha. Portanto, eles, se tivessem, quando eles entraram, disseram-nos que nos iam matar nesse dia. Deverei que está a ver, de 21 anos, que eu tinha na altura, comecei a dizer o que é que eu estou a fazer aqui no meio disto tudo. E felizmente eles perderam o golpe, felizmente para mim, infelizmente para eles. Eles perderam o golpe e nós não fomos mortos. Nós e a Revolta Ativa, eles puseram-nos contra uma parede. Nós e a Revolta Ativa, eles queriam levar para o campo da Revolução, como eles diziam, vamos levar para o campo da Revolução, vamos fuzilados hoje. E esse dia marcou muito, evidentemente. Uhum. Eu celebro um bocado 27 de maio como um segundo nascimento.
Sim.
Agora, o que aconteceu depois foi horrível, porque até aí, aquela prisão, bem, estávamos presos, estávamos em celas individuais, não saímos muito, eram celas pequenas, era em si uma crueldade, os interrogatórios eram longos, mas não havia tortura. Não havia tortura porque havia um indivíduo que lá estava que não acreditava nisso. O indivíduo, a eminência par da DISA, era um indivíduo que se chamava Helder Neto, e ele não acreditava na tortura. É incrível, não é? Um indivíduo da polícia política, mas ele não acreditava, não. Ele era de uma liberdade incrível para os presos. Ele às vezes levava os presos a casa para passar a noite com a família. Era assim, ele queria recuperar os presos, que ele via que tinham uma certa qualidade, não é, intelectual, para trabalhar com ele na DISA. E conseguiu recuperar alguns, não todos. A mim não me recuperou para trabalhar com eles, nem a outros, mas alguns foram. Conseguiu com esses métodos. Era um polícia inteligente. Mas ele suicidou-se no dia 27 de maio. Estava na cadeia e suicidou-se. E depois, com a repressão, entrou a tortura à cheia. Ora, a instrução do meu processo, se pode chamar assim, passou-se antes.
Sim.
27 de maio, portanto eu não sofri essa tortura física. Mas todos os que entraram depois do 27 de maio passaram pela sala de torturas e alguns barbaramente torturados e alguns morreram na tortura.
Sim.
E outros eram levados simplesmente à noite para serem abatidos clandestinamente em qualquer sítio, num sítio qualquer.
Sim.
E esse era o nosso medo. Quem sabe se alguém lá nas estruturas lá em cima, quem decide estas coisas, que vem, decide que nós também devemos embarcar numa noite qualquer para sermos fuzilados e desaparecermos do mapa. E esse era o nosso medo. Cada vez que aparecia o autocarro do amor, como a gente chamava, que era o autocarro que vinha buscar, era uma ambulância, que vinha buscar a gente para ser fuzilado, havia um ambiente de terror. Não é?
Portanto, foram muitas pessoas que foram levadas.
Ah, foram. Então houve uma noite, toda a cela de cima, que estava, não eram aqueles que jogavam xadrez connosco, estes vieram depois, mas essa cela de cima, onde eles punham os polícias deles, os elementos deles, que eles suspeitavam de ter contribuído assim para o golpe, eram 16, mais ou menos, foram todos numa noite, quer dizer, foram debaixo de pancada até ao autocarro do amor, e os 16 numa noite desapareceram. E aquela não era a única prisão a fornecer.
Claro.
Aquilo havia uma outra, que eles chamavam de casa de reclusão, onde estavam ainda presos mais importantes, como Nito Alves, o Zé Van Dunen e outros, não foram para São Paulo, a Cita Alves foram para outra, foram para a casa de reclusão. Um amigo que eu tinha também, que era o Rui Coelho, que era de Lobito, como eu, ele também foi para a casa de reclusão, os Cabecilhas foram para a casa de reclusão, e muitos outros. E de ali também partiram para São Paulo durante uma certa época, durante esse ano de 76 e 77, saíam regularmente pessoas para o fuzilamento.
Uhum. Você mencionou aí o autocarro do amor, é um nome, vá lá, irónico, não é? Porquê que lhe deram esse nome?
Ah, bom, por ironia, por... É o tal humor negro.
Sim.
De prisão.
Sim.
Na altura, no tempo colonial, havia uma música portuguesa que cantava muito, era um bocado pirosa, que era o autocarro do amor, era o amor, sim senhor, qualquer
sim.
coisa assim. Era uma música que se tocava muito, aquelas que os namorados ofereciam às namoradas.
Sim, 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 sim.
E foi a evocar essa canção que lhe chamaram o autocarro, que lhe chamamos o autocarro do amor.
Uhum.
Que no fundo é o autocarro do ódio, não é?
Claro. E depois você foi libertado, eventualmente.
Fui libertado um dia para o outro, quer dizer, nem sequer estávamos a contar. Em 1979, o Agostinho Neto estava sob uma enorme pressão internacional. As torturas tinham sido muitas, tinham havido muitas denúncias de organismos internacionais, entre os quais a Amnistia Internacional. A Amnistia Internacional, que tinha denunciado a prisão do Neto quando ele esteve preso pelos portugueses do antigo regime, houve pedidos, portanto, ele estava sob pressão externa, de maneira que o homem, e eu tenho a impressão que o Agostinho Neto já sabia que estava com uma doença mortal. Ele era médico. Ele morreu alguns meses depois, morreu um mês ou dois depois de eu ter saído e outros. E de maneira que, a um dado momento, eu faço um discurso um bocado covarde, digamos, num homem tão corajoso como ele foi, que ele diz o seguinte: dizem-me que há torturas, dizem-me que há fuzilamentos, eu é que sou responsável disto tudo. Quase do género a sacudir água do capote, como se diz, para o ministro do interior ou para o indivíduo que estava à frente dessa repressão, que demitiu. E então começou a fazer uns certos processos, assim um bocado para inglês ver, de foram alguns polícias presos e tal, aquilo era... E fez toda uma série de... Deu amnistia a toda uma série de presos, que o incomodavam menos, né? Entre os quais eu, mas aquilo foi verdadeiramente uma operação, e foi de um dia para o outro. Ele fez esse discurso, os polícias entraram em pânico e nós fomos libertados dois ou três dias depois. Foi assim, de um dia sem
contar. Portanto, você esteve na prisão quanto tempo?
Estive 2 anos e 7 meses.
Ouça, agora diga-me uma coisa, este livro, portanto, já foi publicado em Portugal. Sabe se há planos para o publicar em Angola?
Eu não conheço, eu não sei como é que a distribuição vai ser feita, mas sei que o distribuidor deste editor, porque eles trabalham com os distribuidores, né? São eles que enviam para os 4 cantos do mundo, eu acho que ele distribui em Angola também. Mas mesmo se o livro não for distribuído em Angola, seguramente há de haver muita gente que o vai encomendar.
Você nunca mais voltou, depois saiu de Angola, não é? Nunca mais lá voltou, não?
Sim, saí de Angola em fins de 85, em dezembro de 85. Vim para o Canadá em dezembro de 85, saí de Angola uns meses antes, em pleno inverno. E nunca me arrependi, vim para aqui, esqueci, a vida é para a frente, não fiquei com rancores nem nada. E a razão também que me levou a hesitar publicar isto foi que eu não queria que fosse interpretado como uma crítica à independência de Angola. Não, esse livro não é nada como isso. Naquela cadeia estavam, aliás, pessoas que combatiam desde a sua juventude pela independência de Angola, mesmo com armas na mão.
Claro.
Imagino todas as pessoas da Revolta Ativa que estavam no MPLA desde 60, 59, fundadores do MPLA estavam lá. Portanto, não se trata de pôr em causa a independência de Angola ou de criticar a independência de Angola.
Sim.
Trata-se de se dizer aí que está o que é com um regime monolítico que quer impor o seu pensamento, pode fazer. E a cadeia de São Paulo é um exemplo típico. Em Moçambique provavelmente terá havido
claro.
É que a prisão foi construída no tempo do tal fascismo português, mas serviu para o regime angolano. Quer dizer, a mesma cadeia, com os mesmos métodos, com o mesmo tipo de polícias, ficou ali e serviu aos dois. Quer dizer que todos os regimes de extremos utilizam os mesmos métodos e os mesmos edifícios, não é?
Exatamente.
Para